prepare-se para a experiência de podcast mais heavy metal da internet. Músicas, novas bandas, notícias, entrevistas e muito mais. Isto é o Detector de Metal.
Saudações, Headbangers! Começando o podcast da semana do Detector de Metal. Tudo bem com vocês? Estão todos aí ansiosos pro fim de 2021? Tá todo mundo esperançoso aí por coisas boas pra 2022? Já assistiu o novo filme do Homem-Aranha? Não se preocupe, aqui não vai rolar spoilers, porque não é o tema do podcast. Hoje vamos falar de muito metal no segundo bloco, com algumas notícias, mas vamos trazer uma entrevista que eu tava devendo lá no canal do Detector de Metal há alguns anos, e hoje é dia de pagar promessa, porque você sabe que aqui missão dada é missão cumprida. Na época não deu certo, envolvendo alguns problemas técnicos, mas hoje com o podcast, o Detector de Metal vai conversar com, na minha opinião, a maior banda do underground brasileiro, se é que eles ainda estão no underground, não estão, isso a gente pode ver, avaliar essas coisas, mas possivelmente, na minha opinião, é o próximo nome e que eu gostaria muito que estourasse, que saísse dessa bolha do underground, porque eles merecem. Os caras são profissionais para um caralho, produção audiovisual dos caras é nível altíssimo e a qualidade musical dos discos, a fotografia é uma coisa absurda. Hoje vamos conversar com o André Damien, que é basicamente o fundador, né, André, do Paradise in Flames. Tudo bom, cara?
Beleza, cara. Eita, hein? Revendo você aí, a última vez foi lá em Fortaleza e agora via internet, bacana demais.
Tu é o fundador, né, cara, do Paradise, basicamente?
É, a banda começou comigo e com o Wesley, né, o baterista, o ex-baterista nosso. É, a ideia inicial era minha, de fazer uma banda mais ou menos focada pro metal sinfônico, e eu, com o auxílio do Wesley, a gente foi juntando outros integrantes, e aí, depois aí de quase 15, 16 anos, estamos aí, né?
Mas o Wesley saiu da banda, né? Aliás, a banda toda tá reformulada, né? Entrou uma galera nova, entrou uma outra vocalista, mudou gente. Fala um pouquinho como é que foi esse sai e entra aí de gente da banda, que eu acompanhei, mas ainda não entendi, assim, tipo, que foi muita coisa. Como é que tá a banda? Como é que tá hoje?
Cara, a mudança não foi tão drástica, assim, porque o baixista que tá hoje com a gente era o baixista até então, que já tem vários anos aí, já tem uns 2 anos, 3 anos que tá com a gente, que é o Robert. Ele fazia toda ele iniciou na banda, só que é baile, e hoje ele é da banda, já tá, é um membro pertencente da banda. Antes tinha o Wesley, né, que era o baterista, e ele decidiu seguir a carreira dele com a banda, que ele tem uma banda que chama Intense Desire to Kill. Ele queria focar mais nessa banda. A gente nem divulgou que precisava de baterista. Fomos conversando com amigos e amigos. Aí a gente fez um processo seletivo com 5 a 6 bateristas e aí surgiu o nome do Samuel, que é hoje nosso integrante na bateria. E o cara toca muito, tem ideias fantásticas e muito bom, cara. Acrescentou demais pra banda a entrada do Samuel.
Ah, outro cara que eu acho que agregou bastante é o Guilhermão. Eu conheço muito ele. Eu fiz um review do último álbum da outra banda dele, a Diabolos Alma Mater, que eu acho do caralho.
Eu também sou fã da banda, cara. Eu conheci o Dan em 2019, num show que o Paradise in Flames veio tocar em Belo Horizonte. E eu lembro que aqui a gente tá, a galera, pra tentar fortalecer a cena, né? E aí foi um festival muito grande, que deu mais de 1.000 pagantes, foi um negócio, um evento muito legal que foi feito, e a gente juntou, a galera juntou as bandas, e o Dan tava no cast. E aí, na hora que eu sentei na mesa, eu fui sozinho lá para o sorteio, até brinquei, falei assim, cara, eu tenho certeza que vai sortear meu nome como primeira banda, eu sou muito azarado para isso. Ou primeira ou última. E foi muito engraçado o fato que eu sentei na mesa, aí do outro lado tava o Guilherme, aí o Guilherme conversando comigo, ele falou assim, ah, eu sou... Ele é aquele jeito bem mineiro de falar, eu sou vocalista e tecladista do Dan, acompanho Paradise Flames e tal. Aí eu falei assim, ah, não conheço. Eu, tipo, eu não conheci o Dan, né? Aí eu falei, ah, beleza, bacana e tal. Aí ele falou assim, cara, se você precisar um dia, eu vi que você toca os teclados lá. E aí eu falei, é, realmente, eu toco para quebrar o galho, porque eu sou guitarrista, eu não gosto muito de ficar tocando teclado, dá muita dificuldade para mim. Aí ele falou, não, um dia que precisar, quiser gravar alguma coisa, eu gravo lá para você, de boa. O evento foi foda demais, deu 1.500 pessoas em Belo Horizonte. E aí eu vi o Dan tocando, e aí eu vi o Guilherme tocando, falei assim, caralho, velho, o cara canta pra caralho, toca teclado.
Ele é monstro.
Ele toca pra caralho, teclado, canta pra caralho, fiquei de cara. Falei, não. E beleza, só que eu falei, cara, eu não vou entrar em contato com o Guilherme pra fazer participação especial no Paradise Flames, por quê? Não adianta eu pôr um teclado na banda que nenhum ser humano vai conseguir tocar, saca? O cara toca pra caramba, toca muito mais que eu. Eu tenho até vergonha do cara estar tocando um negócio que eu fiz, fraga. Que é um negócio muito... O Guilherme fez a música, tocou lá no Instagram, explicou toda a parte teórica da teoria musical da música. E nem eu consegui explicar isso. Aí eu fui e mandei pra ele, respondi pra ele, falei assim, cara, puta que pariu, que, tipo, não tem nem palavras, tipo, você é muito, é anos luz acima, né, não dá nem pra pensar assim como você estaria tocando a banda, eu fico bem lisonjeado de você ter feito esse vídeo. Aí ele, Guilherme, sempre que ele foi humilde, que eu não conheço tanto, aí ele falou assim, cara, eu gosto da banda e tal, tal. Se você quiser, eu toco com vocês aí, faço uns ensaios. Aí eu fui, e era uma segunda-feira, e a gente, tipo, na terça. Aí eu fui e falei, uai, cara, ele tava de férias, né? Eu falei assim, cara, terça-feira a gente tá ensaiando, você não quer vir no ensaio, não? Aí eu vou. Aí eu falei com ele, ah, cara, a gente vai tocar essas músicas. Eu mandei pra ele umas 10 músicas. Aí ele foi lá no ensaio, tocou 9.
E daí ele já tava basicamente na banda.
A minha única preocupação, eu falei, cara, você tá tocando, você quer ficar na banda? Quer, então tem que ficar na banda, porque depois que você sair, a gente não consegue ninguém pra tocar isso, não. Ele, não, pode crer, bom.
E ele agregou também com canto, não foi no
Sim,
Paradise?
Sim, além do canto e da técnica de tocar, e também com a composição, né? Ele conseguiu me aliviar um pouco na questão da composição, porque até então só eu que fazia a composição na música, da banda, e ele me ajudou bastante, a gente conseguiu dividir isso bem.
E, mas assim, falando também de vocal, vocês colocaram uma também, né, pra fazer ali aquele contraponto, né? Ela já tocava com vocês ou é uma novidade agora pra esse novo momento da banda? Quem é também? Eu acabei nem indo atrás do nome dela.
O nome dela, o codinome é Opus Mortis, mas ela se chama Germânia. Ela é um fato engraçado que ela trabalhava... Desculpa, tocava no The Evil, a banda The Evil. E uma vez eu lembro que a gente estava gravando o último penúltimo disco, Devil's Collection, e nessa época eu tinha comentado com um baterista que a gente precisava de um vocal feminino para fazer um contraponto, porque acho que se tivesse um coral feminino ia ficar muito mais legal. E aí, nessa conversa vai, ele já conhecia a Germânia, e uma vez a gente foi tocar em Santa Catarina e a banda dela estava lá. Foi engraçado, porque eram três bandas de Minas Gerais, que era o The Evil, Paradise in Flames e o Holocausto. Parece que aí teve um problema com o aeroporto e o Holocausto não conseguiu chegar, o Evil conseguiu chegar de ônibus. A gente tinha ido uns 2 dias antes, porque a gente ia da turma do Goró, né? Então a gente vamos 2 dias antes, só que a gente ficava bebendo antes de tocar. Pelo menos chega no dia de tocar, a gente não precisa beber tanto, porque a gente já bebe 2 dias antes. Então a gente não teve problema com isso, que a gente deu problema no avião, mas a gente já estava antes. E aí eu conheci a Germana, cara, e foi tipo, foi muito engraçado, porque a gente já tinha procurando um vocal feminino. E na hora que ela começou a cantar lá no show, eu olhei assim, aí eu olhava pro lado e todo assustado com a voz dela, e eu falei assim, cara, essa mulher não vai querer cantar com a gente, não. Essa mulher canta demais. Aí, beleza. Eu fui, entrei em contato com ela, ela topou fazer uma gravação, que era daquela música do clipe, que tem um clipe na praia, o Has Never Seen You Out to Wars, o vocal onde é dela. E aí ela gravou, topou numa boa, e eu achei que ficou do caralho o resultado. E aí eu fui, aqueles caras um pouco folgados, né? Que falam assim, cara, grava uma música, grava, de boa, não vou cobrar nada, não, vou gravar. Aí ficou bom demais, eu falo assim, pô, você podia gravar mais uma? Aí na hora que eu falei, podia gravar mais uma, ela falou assim, não, grava quanto você quiser. Aí eu falei, então grava o disco todo. Até então ela era uma participação especial. E aí ia ter um show que rolou aqui em Belo Horizonte, que era um show muito grande. Era um festival bem bacana que chama Bloco Camisa Pretas.
Eu já ouvi falar desse evento dos Camisas Pretas.
É, e é tipo, é na rua, na praça, e é muita gente que dá. É um negócio, e um equipamento foda. É um festival bom que tem aqui. E aí eu convidei ela para fazer o vocal. Eu falei, cara, você já cantou o disco? Faz uma parte especial lá. E aí ela virou para mim e falou assim, André, nesse dia eu tenho um compromisso, não posso ir. Mas é, eu entro pra banda. Aí eu falei, ah, você entra pra banda? Então vamos tocar junto aí. Nesse dia ela não tocou, mas aí ela começou a ensaiar e a gente começou a trabalhar junto.
A entrada dela, eu assim, né, senti que vocês, porque no começo aqui do podcast você falou que a banda tinha a proposta de tocar um metal sinfônico e tal, não sei o quê, mas aí com a entrada dela eu acho que vocês flertam agora um pouco com gótico. Eu tô errado ou é por aí?
Cara, é um pouco complexo essa resposta, porque se você escutar algumas partes, alguns trechos, eu concordo com o que você falou, que flerta, assim, com um pouco gótico. Mesmo porque o Guilherme, ele tem essa veia um pouco gótica, né? Mas, em contrapartida, eu sou um cara que não gosto de gótico. E aí...
Uhum.
E a gente tenta fazer... Eu, não, eu acho que isso é, quando a gente coloca o vocal dela de forma lírica, esperística, aquele contraponto da voz rasgada, mais de fundo, é muita vertente do gótico. O gótico, quando tem o vocal mais lírico, ele é o vocal principal, né?
Quando eu falo gótico, não é aquele gótico tradicional que as pessoas conhecem, sei lá, Nightwish, uhum. Épica, ou If Temptation, não sei o quê. Até porque a sonoridade de vocês é muito pesada. É aquela coisa muito assim, sei lá, Transilvânia, uhum. Aquele gótico muito mais underground, Drácula, aquela coisa mais... ambiência mais sombria. Aí por isso que eu falei assim. Mas vamos falar um pouco dos álbuns, né? Você falou Devil's Collection e agora teve o Act One, né? Lançado esse ano. Agora sim, um álbum ano passado e um álbum agora. Não era melhor ter dado um intervalo maior entre esses discos? Talvez lançar esse Act One em 2022, quando a pandemia tivesse um pouco mais controlada e tal. Por que essa decisão? Eu cheguei a pensar que o Devil's Collection fosse uma possível coletânea regravada e tudo mais, mas eu acho que não, né? É tanto... Também tem, são músicas novas, né?
A ideia partiu de uma coletânea. Quando a banda retornou em 2018, a gente não tinha música assim pra... Tinha uma música só, que era Hell's Now, que era uma música que ficou de 2013, que a gente iria gravar. Eu tive essa ideia, cara, fez um The Best Of Paradise in Flames. E aí a gente já tinha separado, vamos gravar tal músicas, que a gente na época não tinha tanta... Não tinha estrutura de estúdio para gravar, vamos regravar para ver como é que vai ficar essas músicas. Só que nesse intervalo de tempo a gente estava ensaiando muito, 3 a 4 vezes por semana. E aí, nesses ensaios foram surgindo ideias e músicas, e a gente foi gostando das músicas. Então, cada música nova que surgia, a gente descartava uma regravação que a gente ia fazer. No final, ficou três músicas que seria regravação, e o resto foi tudo música inédita. Mas a concepção do nome Devil's Collection, de início, era para fazer um disco de regravação.
E o álbum Act One?
A gente, quando o Guilherme entrou até na banda, a gente já tinha cinco músicas prontas e era para lançar. A ideia nossa era lançar em 2022, até mesmo porque em 2021 a gente tinha uma turnê agendada na Europa. Então, vão tocar na turnê, vão tocar, fazer acontecer e beleza. A pandemia postergou, ficou mais tempo, a gente não. Ainda está, né? Mas a gente não tinha como prever isso. E aí não fazer mais nada além de compor música ou gravar clipe, ou então fazer como a grande maioria das bandas, parar e ficar um tempo sem fazer nada, simplesmente estagnar. E eu, como sou um cara muito dinâmico, assim, eu gosto de ver a coisa acontecer, de fazer, eu não consigo ficar sem pensar e sem fazer nada. Aí eu conversei com o pessoal da. Cara, a gente já tá com cinco músicas. Vamos fazer um desafio? Tipo, 2021 tá perdido, porque não vai ter nada. Vamos lançar um disco aí de oito músicas até novembro? Aí a galera falou assim: pô, mas quantos a gente tem? Cinco. Faltam três, então vamos compor. Então a gente arrumava pequenas desculpas internamente, assim, na nossa cabeça, pra gente se reunir. E aí foi fazendo música, foi fazendo música. Chegou uma hora que tinha 13 músicas. Aí eu falei, cara, era tipo em março, 2 meses depois já tinha 13 músicas. Aí eu falei, para tudo. Não, 13 é demais, vamos focar no que a gente acha melhor. E aí a gente foi separar. A gente queria 10, mas ninguém, a gente não chegava à conclusão de quais seriam as 10, aí acabou que entrou 11, né? A gente queria, é como desafio mesmo. Cara, vamos lançar. A gente tem que lançar esse ano, até mesmo porque a estrutura da banda que a gente falou anteriormente mudou, né? E eu, os caras, eu não sei, mas para mim, eu não queria chegar em 2022 sabendo que a gente já tinha, sei lá, seis, sete músicas muito legais para poder tocar e não tocá-las porque a gente tinha que divulgar onde saiu em 2020 e não foi divulgado. Aí eu falei, cara, quer saber? Vamos. É vida nova, formação nova. A galera tá todo mundo empolgado, todo mundo querendo fazer. Vamos lançar esse disco. O disco vai chamar. A gente queria uma alusão ao teatro, né? E aí eu falei, por que não o primeiro ato? Como se fosse uma alusão ao primeiro disco da banda. A gente está renascendo aí, a primeira. Vai ser o primeiro lançamento nosso. Então, vamos começar como se fosse uma banda iniciante.
Do zero.
Vamos iniciar do zero, esse é o primeiro disco. E aí a gente já lança e ano que divulga ele. A galera, todo mundo é novo, a maioria, com exceção do Hobbit, é novo na banda, todo mundo gostou da ideia e vamos fazer. Foi por isso que saiu agora.
Eu tava acompanhando todos esses lançamentos, cara, e é um clipe melhor do que o outro, né? E todos vindo daquela safra, daquele clipezão que vocês fizeram lá na praia, The World, não sei o que, Wars, né? Que era
Never
de
seen a
um.
world without wars.
Exatamente, puta, aquele clipe ali, cara, aquilo ali fez a cabeça explodir. E dali pra frente, e esses outros também, The Way to the Pentagram também é do caralho, Sing God e tal. E se eu não me engano, vocês estão com uma participação, né? Chamaram o Korg, o The Mist, pra ser ator aí, pra participar. Eu acho que ele participou foi na faixa Delírio, né? No clipe da faixa Delírio. Como é que rolou essa parceria aí, essa participação do Korg?
Ele fez uma participação anteriormente no chama Hell's Now. E nesse clipe, ele era um... o personagem dele, ele era um torturador que estava ao mesmo tempo. E eu lembro que na época ele sofreu muito por fazer esse clipe, até mesmo porque foi numa época muito quente aqui em Belo Horizonte, devia estar uns 30 graus, 35 graus. A gente começou a filmar 3 horas da manhã e acabou 9 horas da manhã. Foi bem punk, quase quebrou o braço, porque tinha uma cena que ele tinha que apanhar em cima da cadeira e pediram para algemar ele, realmente, de fato, algemou. E aí, na hora que foi realizar a cena, a cadeira caiu em cima do braço dele. E a gente até achou que ele tinha quebrado do braço. E aí ele brincava. Aí depois surgiu o clipe da praia. E aí ele falou, cara, quando é para filmar na praia, na Maciota, vocês não me chamam, né? E aí eu queria participar de um outro clipe de vocês. E aí a gente até brincava. Vamos arrumar ele, vai arrumar um clipe legal para ele fazer. Quando rolou o Once in God, a gente até pensou em cogitar chamar ele para fazer o clipe, só que ele falou o roteiro para ele, porra. Aí ele falou, cara, eu não quero fazer não, vou ter que capinar lote, abrir cova, sofrer no hospital, vocês só querem arrebentar comigo, né? Para ir para a praia vocês não querem, mas para me machucar. E aí não rolou. E aí, quando a gente, quando a letra de The Sinner eu conversei com o diretor lá dos clipes, que é o Davidson Mainart, e aí eu falei, cara, a gente precisa de um cara que tem ação de psicopata, de cara de louco, o cara tem que ser nessa pegada de psicopata louco. E o Davidson falou assim, André, o Korg seria ideal, porque é o papel dele, que ele fazer isso seria ideal. E aí, até então, a gente... Cara, mas ele não vai querer fazer. É bem pesado, assim, as cenas. E aí, a gente conversou, teve uma reunião, e ele topou na hora. Vamos fazer. E aí, tem umas cenas assim, que só sabe quem participou do backstage, que é, por exemplo, o Korg, por exemplo, ele tem muito tempo que ele parou de fumar e tem muitos anos que ele parou de beber. Ele tá mais light, né, na fase nova dele. E nesse clipe tem uma cena que ele tem que tomar um uísque. A gente tinha de colocar um uísque falsificado lá, um Guaraná. Ele falou, não, pode pôr um pouquinho de uísque que eu vou lá mesmo. Aí eu falei, cara, toma só um pouquinho aí. Aí, na hora, já falou, rodando. E começou a rodar, o Korg pegou o copo e tomou o copo numa talagada só, copo cheio. Eu já olhei assustado. Falei. Aí eu falei assim, Korg, você é louco? Você parou de beber? Ele, não, tem que atuar aí. Tem que atuar, pá. Aí o Davidson já vira e fala assim, aí o Davidson achando que era Guaraná, já vira pra ele e fala assim, aqui, mas a gente vai repetir umas 3 vezes. Aí o Korg, o quê? Você tá louco? Repetir? Falei, não... Acabou que não repetiu, foi só uma cena só, porque ficou tão real a cena. A única dificuldade que ele teve foi ter que tomar um banho lá numa cena, que ele tem que tomar o banho, e era tipo 4 horas da manhã que a gente tá filmando. E como era uma casa que tava em construção, uma casa mais abandonada, ele não tinha chuveiro quente, né? Então tinha que tomar um banho gelado, 4 horas da manhã, em Belo Horizonte, que devia estar uns 19 graus, então... Para ele foi meio sofrido, mas ele faz tudo sem reclamar. É satisfação total de ter. Por mim, todos os clipes teriam a presença do Korg, porque além de ser um puta músico, que ele não pode demonstrar isso na música, né, porque é um clipe, mas o cara como ator e é tipo...
E é divertido também, deve ser bem divertido, né?
Cara, é divertido e não tem aquela questão de pesado, de o cara é sangue no olho o tempo todo, vamos fazer, dá ideia, quer fazer a coisa acontecer, e o mais legal, tipo, é porque ele quer mesmo, não tem dinheiro, não tem nada, é pesado mesmo. Então, só agradecer o Korg aí por toda essa tudo que ele já fez aí pra gente. Eu queria agradecer aí o espaço que você se deu, Muito obrigado. Acho que fluiu bem legal aí. E dizer às bandas, o que a gente precisa, na verdade, é preocupar com o resultado final. A gente não precisa, às vezes as bandas, sei lá, tem bandas que preocupam só em ensaiar, outras bandas preocupam só em ter imagem, mas o resultado final é o que o cara vai escutar na ponta da linha. Então, hoje a nossa maior preocupação é essa. Eu não me preocupo com o número de visualização, não me preocupo com quantidade de fãs, com quantidade de vendas, de merchandise, nada disso. Eu me preocupo como se eu fosse o próprio ouvinte, que o cara quer escutar no final da linha lá o resultado. Então, a gente tenta fazer da maneira possível, até mesmo a gente analisando os riscos e os custos da produção hoje de um evento underground no Brasil, né? Então, não adianta nada a gente ficar trabalhando aí e achar que está acontecendo, só que o meu underground não se paga, né? Então, uma mão vai ter que ajudar a outra para fazer com que a coisa aconteça, né? A gente está aí com uma turnê já pré-agendada para a Europa, com mais de 28 datas, e aí estamos em stand-by só esperando o pessoal falar se vai rolar ou não vai rolar, mas já está tudo fechado. Até a gente já até recebeu alguns cartazes já, o pessoal jogando lá fora, mas espero que talvez agora a gente esteja mais preparado para o que vai ocorrer e vai representar o nome do Brasil no underground lá fora. Isso aí é o que importa.
Você acabou de ouvir um pouco da faixa Grind, da banda paulista Alquimia, que é uma banda de horror metal, né, que eles se intitulam assim, lá de São Paulo, formada em 2018. Essa música está presente no mais recente trabalho da banda, chamado Inception, já disponibilizado aí nas plataformas digitais, beleza? E vamos começando aqui o nosso segundo bloco do podcast do Detector de Metal. Queria ler umas notícias hoje, fazer um pouco diferente do que tem sido feito nos últimos programas, né? Sempre com entrevistas e tudo mais, comentários, mas hoje vamos ler algumas notícias. Separei aqui algumas coisas que eu achei bem bacana compartilhar com vocês. Queria abrir a nossa sessão de notícias de hoje com uma que eu encontrei lá no site Tenho Mais Discos Que Amigos, né? Que é um site que não é basicamente focado em metal, mas fala de música em geral, né? E eles postaram uma notícia que me chamou bastante atenção. O título é: Contra fanáticos religiosos, banda da Indonésia implora pelo direito de tocar metal em nova música. E aí me chamou bastante atenção porque eu sempre tive essa curiosidade de saber como é que funciona, quais são os desafios que as bandas de metal têm em países mais religiosos, economicamente mais instáveis e por aí vai. E um outro fator que merece uma atenção a mais é o fato dessa banda ser formada apenas por mulheres. Eu tô falando aqui da Voice of Bazeprot, que é uma banda, um power trio, basicamente, só de meninas. E elas são banda relativamente, assim, de nova pra média, digamos, né? Formada em 2014, mas, pelo menos no Spotify, elas só disponibilizam de um EP, né? Lançado esse ano, inclusive, e um single, que foi o single que deu origem ao videoclipe que tá presente nessa matéria, né? É desse single que eu quero falar, que ele se chama God Allow Me, Please to Play Music. Em português é Deus, por favor, me permita, por favor, né? Deus, me permita, por favor, a tocar música, que é uma crítica que elas fazem ao fato de haver perseguições religiosas, né? E alegando que a banda é satânica ou que ela toca um gênero satânico e por aí vai, né? A Indonésia eu não conheço muito, não tenho muito conhecimento, mas deve ser um país ainda bastante atrasado culturalmente falando, socialmente falando, economicamente também. Tá tudo incluso, né? Mas o clipe tá muito bonitinho, muito bem feito. Ele foi dirigido pela Bona Palma, né? E também chama atenção pela excelente linha de baixo da Widi Ramawati. Acho que é assim que se fala o nome da baixista. A bateria é a Ewis Sitiaia Asia. E a vocalista e líder da banda é a Firda Márcia Kurnia, né? Nomes, acho que consegui pronunciar certinho, né? Mas fica aí o registro. Dá uma passada lá no Tenho Mais Discos Que Amigos. E aí você coloca Voice of Baserprot, né? Baserprot junto. Aí você vai poder conferir esse clipe. E não tem muitas informações lá na matéria, mas acho que vale o registro e a reflexão acima de tudo. Many people wear religion to kill. E vamos para a nossa próxima notícia. Aqui é o Viper, diretamente lá do site do Wiki Metal. Essa semana foi lançado, né, o álbum All My Life, que não é um álbum relativamente inédito do Viper, né? Ele já foi lançado originalmente lá em 2007, mas chegou agora às plataformas digitais trazendo algumas novidades, né? Além do repertório remixado e masterizado, obviamente, uma série de bônus tracks. O álbum All My Life, ele é composto por clássicos como Come On, Come On, Miles Away e Love Is All, que conta com a participação especial, inclusive, do saudoso André Matos. O trabalho também traz ainda algumas baladas mais lindas do Viper, como a faixa Violet, entre outras. Esse atual trabalho, ele foi gravado pela terceira formação, né, do Viper, que a galera chama por aí como V3, contando com Ricardo Botti dos vocais, Pete Passarel, baixo e vocais, Felipe Machado e Val Santos na guitarra e Renato Gratia na bateria. E o álbum, como eu falei, ele está disponibilizado todo nas plataformas digitais, então você encontra aí no Deezer, no Spotify facilmente, beleza? Lembrando que não é um álbum inédito, ele já foi lançado, como eu falei, em 2007, mas as músicas ganharam regravações, foram remasterizadas e tudo, e conta com algumas novidades e algumas versões, né, como a Prowler do Iron Maiden, que eu também falei. Para mais detalhes, você pode conferir essa notícia lá no site da Wiki Metal. E agora comentando uma notícia diretamente do melhor site sobre heavy metal do mundo, chamado Detector de Metal. Não sei se vocês conhecem. Lá eu coloquei essa semana uma nota que eu recebi falando um pouco do novo trabalho de uma banda chamada Midnight Danger, que é uma banda bem diferentona por juntar aí, digamos, synthwave com hard rock e mesclando aí temas de horror e tudo mais. Se você não sabe o que é synthwave, acredito que você já deva ter assistido alguns filmes de ficção científica, ou já ter escutado aquelas playlists de relaxamento com uma temática futurista e tudo mais. Então, aquela pegada é synthwave com a utilização daqueles de instrumentos mais eletrônicos como samplers e por aí vai. E com isso dá para criar uma sonoridade bem futurista. E tem alguns artistas que têm trazido isso pro metal, né? Como é o caso da Midnight Danger. Até porque isso remete muito a uma pegada bem oitentista e que pode estar virando tendência e aí cada vez mais surgir bandas com essa proposta daqui para frente, né? Esse projeto, Midnight Danger, ele é, digamos assim, liderado, né? Ele foi desenvolvido, criado por um brasileiro que mora na Suécia, o Chris Young, e disponibilizou o Nights at Lake Milsen, seu trabalho completo, né? Já nas plataformas digitais. Vale ressaltar também que dentro desse trabalho foi divulgado um lyric video para a faixa que encerra o repertório, né? A música Out in the City Lights, que é, digamos, a única música que é cantada, tem voz nesse trabalho, né? Ela é inspirada em músicas de glam metal dos anos 80, que foram temas de filmes de terror, como Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, e ela também conta com a participação do vocalista Danny Rexon, da Crazy Links, e também do guitarrista Kenny Roberts, ex-Alice Cooper. O trabalho Night at Lake Milsen também traz, além de Danny Rexon e Kenny Roberts, como de participação, né, a presença do brasileiro Rafael Bittencourt, do Angra, e também Martin Sweet, da Crestdeet, e a Sônia Anubis, da Crypta. Então, é uma proposta aí bem interessante, e eu acho que vale a pena conferir se você curte esses dois universos, né, metal, hard rock e synthwave, bem pegada futurista dos anos 80. É meio estranho falar, né? Futurista anos 80, né? Mas você vai entender quando ouvir. Se você curte essas propostas, eu acho que você vai achar bem bacana esse trabalho, beleza? Para mais informações, a informação tá lá no site do Detector de Metal, que é o www.detectordemetal.net. E também você acha facilmente no YouTube ou em qualquer canto por aí, só você colocar Midnight Danger e você já vai ser direcionado diretamente para este lyric video que eu acabei de comentar. E aqui, meio que para finalizar esse programa de hoje, eu queria comentar a lista de 25 melhores lançamentos de 2021, segundo a Collector's Room, né, que é um outro site bastante bacana que eu acompanho, www.collectorsroom.com.br, Collectors com dois L's e Room, né, com dois O's. Você acha facilmente, tem um canal no YouTube também bastante bacana com conteúdo muito bom, não é só sobre metal, 90% é sobre metal e rock que eles falam, mas também tem algumas coisinhas bem interessantes, até porque a proposta do portal e do canal é colecionar discos de música, né? E tanto que nessa lista aqui tem algumas surpresas bem interessantes. E por que eu trouxe essa aqui para comentar? Porque eu tô pensando, e eu acho que vai acabar acontecendo, na próxima semana vai rolar os melhores, um podcast aqui no Detector falando dos melhores lançamentos, né, os lançamentos que eu e mais alguns amigos curtimos neste ano de 2021, beleza? Então já serve aí como, digamos, um aquecimento para a próxima semana, show? Então vamos lá, a lista, como são 25 nomes e é uma lista bem grande, eu vou passar bem por cima, só comentando alguns casos que eu achar um pouco mais interessante, beleza? Então é isso, na 25ª posição tem o novo álbum do Trivium, In the Court of the Dragon, que essa semana eu parei pra ouvir esse álbum e eu achei interessante. Eu ouvi uma vez, me deu vontade de ouvir de novo, mas é porque... É que eu tento encontrar um pouco daquele Trivium que eu ouvia lá no álbum Shogun e no In Waves, né, 2008 e 2011, respectivamente. Tem algumas características, mas, no geral, a banda tá bem mais evoluída, né? Na 24ª posição tem o Volbeat, Servant of the Mind. Na 23ª posição tem a banda Lucifer, com seu álbum Lucifer IV. Na 22ª posição, Deep Purple, Turning Off to Crime. Deep Purple é Deep Purple, né? É meio que chovendo molhado comentar um pouco sobre o trabalho deles. Mas segue a linha do último disco. Esse Deep Purple bem final de carreira mesmo, né? Bem pós-2015, assim. Os caras, assim, tocando, só tocando por tocar mesmo. Porque já fizeram tudo que tinham que fazer. Mas apresentando bons elementos novos, eu diria. E na 21ª posição, The Night Flight Orchestra, Aeromantic II. Eu amo essa banda, The Night Flight Orchestra, isso eu já deixei claro nas minhas redes sociais. Você vê que são propostas bem diferentes, né? E aqui mais um nome bem diferentão, que é o Blackberry Smoke, com seu Southern Rock. E o disco é You Hear Georgia. Então, é bem americano, né? Bem aquela proposta zona mesmo de Southern Rock americano. Na 19ª posição, The Dead Daisies Holy Ground, o nome do trabalho. Não conheço nada, mas aqui no site tem a descriçãozinha de cada trabalho, né? E aqui tá falando que esse disco, ele ganhou uma adição, né? Que foi do Glenn Hughes. Então, se tem Glenn Hughes, deve ser um trabalho que mereça ser escutado, né? Na 18ª posição, Greta Van Fleet com The Battle at the Garden's Gate. Na 17ª posição, The Vintage Caravan. Olha só nome, assim, diferentão, viu? Até agora, praticamente nenhum metalzão mesmo cru. Então, bem bacana essa lista aqui, bem diferenciada, né? Na 16ª posição tem The Black Keys, Delta Cream, esse aqui eu não conheço. Na 15ª posição, Steve Wilson, The Future Bites. Também eu não conheço bastante, mas aqui tá dizendo que é um rock progressivo. Ah, e rock progressivo é aquela coisa, né? Não é muito a minha praia, mas tem quem goste, né? 14ª posição, Joe Bonamassa, com seu álbum Time Clocks. Aí aqui na 13ª posição, um nome, como eu falei, assim, totalmente fora, né, do nosso universo, Adele, com seu álbum 30, né, 30. Agora sim, vem um álbum que com certeza vai estar na minha lista de melhores do ano. Na 12ª, o Collector's Room elegeu Soen com seu álbum Imperial. E esse álbum eu tenho que assinar embaixo. Ele é fantástico, eu amo muito. Soen, quando eu ouvi Soen pela primeira vez, eu já falei, velho, essa banda é foda. É tipo, é isso é muito a minha cara, eu gosto pra caralho e tudo. Tem uma proposta muito única, eles têm uma personalidade musical, uma identidade muito boa, muito forte. E aí, com esse álbum Imperial, meu irmão, foi só um carimbo, assim, um atestado de que a banda merece presença garantida nos maiores eventos de música, de rock, de metal do mundo. E aqui, ó, e aqui já vai começando a aparecer os rocks e os metal da vida, viu? Na 11ª posição, Wet, com o álbum Retransmission. O Wet é uma banda de hard rock, inspirada em canções que derramam muitas melodias grudentas e refrões pegajosos, né? Aquele famoso hard rock meio farofa, chicletão e tudo mais. Eu gosto, eu acho bem bacana. E as composições dos caras são excelentes. 10ª posição, Halloween, com o homônimo Halloween. Marca o retorno aí, né, de Michael Kiske e Kai Hansen na banda, né? E aí eles acabam se tornando um septeto, né? São 7 membros e basicamente tá todo mundo ali. Todo mundo que foi importante pra história do Halloween, pra carreira do Halloween, tá nesse trabalho, né? E ele é isso mesmo, e ele é o resultado de todos esses grandes nomes incríveis da carreira da banda. Ele é todo esse resultado positivo, ele é todo... É tudo o que é de bom mesmo, né? É como criar as meninas superpoderosas, né? Tempero e tudo que é de bom, e aí nasceu esse álbum aí. E na 9ª posição, Épica, com seu álbum Omega. E na 8ª posição, Dream Theater, com o álbum A View from the Top of the World. 7ª posição, Adrian Smith e Rich Coldson, com o álbum Smith Coldson, que foi lançado esse ano, né? Adrian Smith, todo mundo conhece aí, uma das guitarras do Iron Maiden, fez uma parceria com Rich Coldson e eles lançaram um puta de um disco focado em blues rock, digamos assim. 6º lugar, The Pretty Reckless, com o álbum Death by Rock and Roll. E aqui no top 5, o Collector's Room escolheu só disco cada mesmo, né? Eu tenho algumas ressalvas, mas isso fica para a próxima semana, no episódio aqui do podcast do Detector de Metal sobre os lançamentos do ano. Na 5ª posição, Moonspell, com o álbum Hermitage. E na 4ª posição, Edu Falaschi com Vera Cruz. Ele não precisa estar na sombra do Angra, né? O Edu que veio aí de duas turnês, né? Uma, a Rebirth of Shadows, tocando Rebirth e Temple of Shadows, né? E a segunda turnê que ele fez foi os 15 anos do Temple of Shadows, né? E muita gente ficou falando assim: ah, vai viver só do Angra, vai viver só das músicas do Angra, vai ficar na sombra do Angra e tal. E aí o cara vem, pum, e lança o Vera Cruz. Tudo bem que ele tem algumas características similares ao Temple of Shadows, mas não é aquela coisa 100% igual, né? Ao mesmo tempo que ele pode lembrar, ele vai por outro sentido, por outro rumo, por outra direção em relação ao Temple of Shadows, né? Então foi bem bacana, um álbum muito ousado, muito difícil, muito complexo. E aí você pensa, porra, toda essa proposta e tudo mais, e as músicas são boas? São. As músicas são incríveis, por isso que eu acho que realmente ele merece sim estar no top 5. E concordo aí com o Collector's Room. Terceira posição, vamos lá, top 3, top 3, top 3. Gojira com Fortitude. Ah, cara, esse disco eu também colocaria ele no top 3. Na segunda posição, Mastodon, Rushed and Green. E fechando a lista aqui deles, em primeiro lugar, Iron Maiden com Senjutsu. Véi, complicado opinar, falar de Iron Maiden, porque eu sou um fã do Iron Maiden, né? Já colaborei já criei conteúdo também antes de iniciar, aliás, paralelamente com o Detector de Metal lá no comecinho, em 2015, também criava conteúdo sobre o Iron Maiden. Então eu amo realmente de paixão a banda. E esse álbum, no começo, eu fiquei meio assim, não, não é bem, poderia ser melhor, não sei o quê, mas aí eu fui ouvindo, ouvindo, ouvindo. E esse álbum, cara, cada vez que você escuta, ele vai melhorando cada vez mais, bicho. Então, assim, ainda vai rolar um episódio aqui no podcast só falando desse disco. Era pra ter feito mais cedo, né, na época, mas enfim, o podcast só voltou agora em dezembro. Mas vamos ter, inclusive com convidados da galera lá do site Iron Maiden Brasil comentando aqui o Senjutsu, beleza? Eu também colocaria o Iron Maiden na primeira posição. E é isto, senhoras e senhores. Este foi o podcast de hoje. Gostaram? Curtiram aí a entrevista? Curtiram aí as notícias, os comentários e tudo mais? Algo bem diferente, né? Vocês que me pediram naquela pesquisa que eu coloquei para trazer também algumas novidades, o que que tá rolando. Depois deixem um feedback se vocês acham que as notícias devem ser mais curtas e ao mesmo tempo trazer mais. Mas foi a primeira vez que eu tô fazendo isso, testando esse formato. Beleza? Não esqueça de assinar o podcast no seu agregador, onde quer que você esteja nos ouvindo, coloque aí para seguir, para ficar sempre sabendo de quando tiver episódio novo sendo lançado. Né? No Spotify tem um botão grande aqui, assinar, seguir, algo assim, você já clica lá e fica sabendo. E nos acompanhe também nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook. Acesse nosso site www.detectordemetal.net e também temos um Twitter. Me segue lá, Gus Detector. Estou lá. De vez em quando eu coloco umas coisinhas lá. Mas se quiser, fique à vontade também. Se você curte usar o Twitter, também estou por lá. Beleza? O Detector de Metal vai ficando por aqui. Voltamos na próxima semana, falando, como eu falei, fazendo um episódio especial dos melhores lançamentos de 2021. Valeu, falou e até mais.